Imagino que estejam desse lado, porque não consigo vê-los com os holofotes, mas de qualquer modo dou as boas-vindas em nome do Sr. Presidente da Assembleia da República, aos Srs. Deputados que são da Casa, o Sr. Secretário-Geral, o Dr. Rui Costa, que para mim foi o dono da obra, digamos assim, aos colegas da equipa técnica e da equipa executiva desta exposição e finalmente ao público. Queria começar por dizer que eu, falo em nome de todos os meus colegas que comigo comissariaram esta exposição, sentimos uma grande honra em poder fazer isto. E depois de alguns minutos de enlevo e autoestima, em que ficámos todos muito contentes com esta distinção, caímos na realidade e vimos como ia ser difícil a nossa tarefa. Em primeiro lugar, porque se tratava de comemorar um texto e de fazer, a propósito de um texto, uma exposição. E desde que passei pela Comissão de Descobrimentos, uma coisa que eu aprendi, porque me era dito por todos os arquitetos, uma exposição não pode ser de textos. Bom, o que coloca um problema, porque aqui o que tínhamos que comemorar era um texto. Um texto que ainda por cima era comemorado pela terceira vez, porque já tinha havido uma exposição nos 20 anos e outra nos 30 anos, portanto a matéria está praticamente gasta. Tinha-se contado o processo constituinte, o processo das revisões constitucionais, depois tinha-se contado as políticas constitucionais, disso é mais fácil fazer uma exposição porque há retratos, há fotografias, há curtos vídeos de televisão, mas disso não podíamos utilizar se quiséssemos dizer alguma coisa de novo. Bom, e fizemos uma escolha. Se já tinha sido contado aquilo que era mais fácil contar, tínhamos que contar aquilo que era mais difícil contar. E o que era mais difícil, mas ao mesmo tempo pareceu-nos a nós mais útil de contar, era algo sobre grandes questões da teoria constitucional, a propósito da qual a nossa Constituição pode ser interpelada. De modo que de uma exposição de textos passou para uma coisa ainda pior, uma exposição de conceitos. Conceitos, como sabem, não se podem mostrar. Conceitos, questões eram estas. Identificámos 5 questões, podiam-se identificar outras, mas no fundo 5 grandes questões. O que é uma Constituição em comunidades políticas desta época pós-estatal? O que é hoje matéria constitucional? Isto sobre o que é que uma Constituição tem que incidir? De que é que tem que tratar? Ou de que é que deve tratar? Por outro lado, qual é a antropologia, a imagem do homem e da sociedade que está implícita numa Constituição? Porque isso comanda as políticas constitucionais, consoante se entenda que o homem é uma coisa ou é outra coisa. Finalmente, onde se geram os consensos políticos numa sociedade plural, organizada em muitos grupos de interesses e muitos consensos locais, e finalmente, se a Constituição é ainda útil, se há sentido fazer uma Constituição, ou se não é a realidade, que é ela própria constituinte ou constitutiva. Parecem tudo temas muito abstratos, e realmente são, e com esta configuração é que eles são tratados pelos especialistas, mas na verdade, se pensarmos bem, estes temas foram os que estiveram por detrás da intensa discussão política dos últimos 5 anos. Discutiu-se isso. Se a Constituição era demasiadamente regulamentadora ou não era regulamentadora. Se a Constituição era aquele documento produzido no Parlamento e alterado no Parlamento, ou se ela surgia noutros lados, desde a família até ao comércio internacional ou aos mercados financeiros. Todas estas questões foram questões muito presentes. De modo que foi sobre isto que nos focámos. Estes temas puderam ser tratados de uma forma tradicional no catálogo, que é este livro que está à vossa disposição. E aí convidámos 5 especialistas, juristas, sociólogos do direito, gente de sociologia política, gente de teoria política, para abordar cada um deles, num texto curto e ao mesmo tempo legível, cada um destes temas. É um grupo, as coisas correram bem, porque só pudemos convidá-los muito tarde, apesar disso todos aceitaram, produziram os textos na hora e é um painel bastante diversificado, não só pelas, digamos, de matérias, disciplinas de origem dos vários especialistas, como até geograficamente, um é de Coimbra, outros são de Lisboa, mas de instituições diferentes e também de orientações, digamos, doutrinais, político-ideológicas, se quiserem. Há uma coisa que falhámos? É que são todos homens, portanto diversidade de género realmente não há. Mas talvez se possa compensar, porque se as coisas são masculinas, a palavra especialistas é feminina. E talvez uma coisa possa contrabalançar este. É outra, e esta é talvez uma das virtudes, temos uma língua com género, porque temos palavras femininas a compensar agentes masculinos. Esta exposição seria muito maçadora se constasse de textos, se constasse de um discurso tradicional. Felizmente conseguimos libertar-nos desse destino graças à intervenção de uma equipa de designers, de arquitetos de exposição, dirigida pelo arquiteto Nuno Guzmão, que nos propôs uma linguagem completamente nova de apresentar a exposição. Na verdade, começa-se aqui por um livro interativo, de facto há aqui um livro material com capa e folhas, só que o conteúdo do livro é projetado de cima à medida que nós vamos mudando as páginas. Interagimos, ponto uma página para trás ou para uma página para a frente, e o conteúdo da página vai mudando porque o sistema consegue reconhecer os números das páginas e, portanto, projetar conteúdos diferentes. Neste livro apresenta-se o plano, digamos assim, expositivo dos 5 painéis. Cada painel corresponde a um tema e nesses painéis, através de curtas frases, através de fotografias, através de imagens em movimento, através de gráficos e de som não, porque não podia ter, eram 5, não podiam falar, porque então era uma barulheira enorme, portanto são mudos, mas apresentam, de facto, várias linguagens de exposição do tema de que cada um trata. E às vezes as coisas não dão umas com as outras. O texto diz uma coisa e a imagem sugere um aspecto complementar ou até um aspecto contrapontual. Eu lembrei-me hoje de manhã de dizer que isto era um bocado como na ópera, em que em cenas estão dois cantores, cada um a cantar a sua ária e depois as áreas são diferentes da melodia que a orquestra está a executar como tema de fundo. Digamos, é uma imagem bonita, teoricamente é assim, resta saber se na prática não dará alguma confusão. Mas eu já aqui confessei que se der alguma confusão, pode bem ser que ela encubra também alguma confusão que estivesse no texto que nós próprios fizemos como guião. De modo que, pelo menos, dá uma leitura dinâmica desta temática. O próprio catálogo é um suporte de textos, mas é também um objeto. É um livro muito bonito, eu ousaria dizer que é o mais bonito livro da história do direito constitucional, porque normalmente são maçudos, feios, e este tem estes aspectos gráficos que poderão ver, o que torna num objeto de facto estimável. A terminar, queria apenas agradecer, por um lado, a oportunidade que me foi dada de prestar este serviço à República, de me associar ao aniversário da Constituição, e por outro lado agradecer a todos aqueles que no plano do conceito, da elaboração do guião, no plano da transposição de uma linguagem tradicional para uma linguagem imagética, no plano de realização material destas coisas, tornaram possível esta exposição. Muito obrigado a todos.
Senhor Presidente do Tribunal Constitucional, Senhor Ministro da Cultura, Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Senhores Vice-Presidentes da Assembleia da República, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Comissários da Exposição, entidades convidadas, Minhas Senhoras e Meus Senhores, bem-vindos. A Casa da Democracia é também, por definição, a Casa da Cultura. Sem memória não há cultura, é a memória que nos dá identidade e força para nos projetarmos no futuro enquanto comunidade nacional, e ao evocarmos a nossa memória constitucional estamos a projetarmos enquanto país democrático, europeu, solidário, cosmopolita. Por isso assumi desde a primeira hora a celebração desta hora primeira da consolidação da nossa democracia, que foi a elaboração e a aprovação da Constituição da República Portuguesa, e por isso quis que estas comemorações tivessem uma forte componente cultural. Tivemos aqui há uma semana dois momentos de grande emoção, que nos fizeram reviver aqueles tempos em que tudo parecia possível, em que tínhamos projetos muito diferentes, mas em que partilhámos valores civilizacionais que depois nos fariam convergir no texto constitucional. Refiro-me à peça encenada por Jorge Silva Melo, lá em cima, nos Passos Perdidos, e também é clara a oportunidade que foi reunirmos aqui os antigos deputados da Assembleia Constituinte e podermos homenagear todos aqueles que serviram o Parlamento e a democracia há 40 anos. O que, no fundo, é também uma homenagem a todos aqueles que, nestas quatro décadas democráticas, souberam honrar esse legado e que deram a vida concreta aos direitos constitucionalmente consagrados. Esse sentido de atualidade e de futuro está muito presente nesta exposição que hoje inauguramos, praticamente em vésperas do 25 de Abril. Os comissários da exposição, os professores António Espanha, Maria Inácia Rizola e Ivo Veiga, propõem-nos um balanço, uma avaliação do âmbito e da profundidade da sua realização. Aliás, depois desta intervenção do Sr. António Espanha, temos mesmo que ter uma visita guiada, a começar por aqui e devagarinho, para compreendermos tudo. Propõem-nos também um olhar crítico sobre as dúvidas e os desafios que se colocam ao nosso modelo constitucional. Esse sentido de futuro reflete-se nos conteúdos e também nos suportes, textos, fotografias, gráficos e vídeos, materiais multimédia. É uma exposição que vai estar aqui aberta ao público a partir de hoje e que tem todas as condições para suscitar o interesse de todas as gerações, a começar pelas gerações mais novas. Os conteúdos são reproduzíveis em DVD, vão estar no site da Assembleia da República e, como tal, podem chegar a qualquer ponto do país na hora. A ideia é mesmo essa: fazer chegar aos cidadãos, à Assembleia da República, e fazer chegar a Constituição da República às comunidades locais e às escolas através desta exposição. É essencial consolidarmos uma cultura constitucional em Portugal. Sem cultura constitucional não há cultura cívica, não há cidadania ativa e, em última análise, não alcançamos a democracia de qualidade que ambicionamos. A Constituição só é da República quando é conhecida e acarinhada pelo maior número dos cidadãos. Viva a República, viva a democracia e viva Portugal!
E agora vamos começar. Agora é melhor aproximar-se.